Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da Camil Alimentos. Seguimos executando a nossa estratégia de ampliação da nossa capacidade de geração de negócios, atingindo uma receita bruta que já ultrapassa a marca de 5 bilhões no primeiro semestre de 2021. Também anunciamos diversas conquistas através de novas aquisições no período, com diversificação de categorias no Brasil e expansão de negócios na América do Sul. Primeiro, anunciamos a expansão das operações da Camil para o Equador. Adquirimos os negócios de arroz da Dajarro, líder no segmento de arroz, com elevado potencial de crescimento no país, representando um importante passo para a expansão da Camil em novas geografias. A Camil e a IFC celebraram uma carta-mandato para o financiamento de 100% da aquisição. Esta parceria reforça nossa busca pelas melhores opções de financiamento e nosso compromisso em relação à ESG. Em setembro de 2021, também foi aprovado pelo CADE a aquisição da Santa Amália no Brasil. A Santa Amália é a quarta maior empresa no segmento de massas no país, com liderança no estado de Minas Gerais. A empresa também possui marcas de destaque na categoria de massas e um portfólio completo de marcas premium e de ocupação na categoria. Sua liderança em região com relevante potencial para as categorias atuais da Camil e seu potencial de crescimento nacional, reforça a estratégia da aquisição e entrada da Camil na categoria de massas no Brasil. E não paramos em massas. Em setembro de 2021, anunciamos a aquisição da marca Seleto, inaugurando a estratégia de entrada da companhia no segmento de café. A transação reforça a nossa estratégia de diversificação de categorias, com foco em produtos de alto giro e mercearia seca, e também foi aprovada pelo CADE nesse mês. Ambas aquisições no Brasil, Santa Amália e a marca Seleto, estão sujeitas a outras condições usuais a esse tipo de operação para sua conclusão. A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de aquisições. Essas últimas três transações reforçam nossos objetivos estratégicos de aquisições de marcas e ativos relevantes no setor de consumo na América do Sul, em novas categorias e novas geografias. Passando para os resultados e destaques do período, em volume, apresentamos crescimento no volume de vendas consolidado sequencial de 5%, com destaque para o crescimento de 35% do volume internacional. Frente ao ano anterior, em função de forte base comparativa do segundo trimestre de 2020, o trimestre foi marcado por redução de 6% do volume consolidado. A receita líquida atingiu 2,2 bilhões no trimestre, crescimento de 16% frente ao ano anterior. O lucro bruto atingiu 433 milhões, redução de 0,3%, com margem de 19,5% no trimestre. Destacamos o aumento no custo da matéria-prima frente ao anterior. O EBITDA atingiu 191 milhões, com margem de 8,6% no trimestre. E, por fim, o lucro líquido atingiu 106 milhões, redução de 23%, com margem de 5% no período. Começando a análise pelos nossos resultados operacionais, na categoria de arroz, o volume atingiu 208 mil toneladas, redução de 4% no trimestre. Destacamos a forte base comparativa afetada pela pandemia no segundo trimestre de 2020 e redução de vendas de Camil e das marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 74 a saca no trimestre, crescimento de 8% frente ao ano anterior e redução de 13% frente ao primeiro trimestre de 2021. O preço bruto da Camil cresceu 15%. Vale destacar que esse exercício iniciou e se mantém em cotações no mercado de arroz em patamares elevados, registrando maior estabilidade frente ao movimento volátil observado no exercício anterior. Na categoria de feijão, o volume atingiu 31 mil toneladas, crescimento de 33% no trimestre, impulsionado pelo aumento de vendas de Camil e de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 264 a saca no trimestre, crescimento de 10%, e o preço bruto da Camil cresceu 4%. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 145 mil toneladas, redução de 2% no trimestre, com redução de vendas de União e marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 120 a saca no trimestre, crescimento de 54%, e o preço bruto da Camil cresceu 46%. Ressaltamos a retomada da rentabilidade de açúcar no período. Na categoria de pescados, o volume atingiu 8 mil toneladas, redução de 17% no trimestre, influenciado pela redução de vendas das marcas Coqueiro e Pescador. O preço bruto da Camil cresceu 26% no trimestre, refletindo o aumento de custos de aquisição da matéria-prima e dificuldade de originação de sardinha. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 162 mil toneladas no trimestre, queda de 15%, impulsionada pela redução de disponibilidade de matéria-prima no Uruguai para esse ano, conforme previsto, com redução do estoque de passagem no período. O volume também foi impactado pela queda nos volumes do Peru, em função do impacto econômico no país frente à pandemia da Covid-19. Já o volume do Chile apresentou redução nos volumes frente ao ano anterior, porém devido a uma base comparativa forte do segundo trimestre de 2020. Na análise sequencial, o Chile segue apresentando uma melhoria contínua de volumes no período. Por fim, gostaria de destacar que iniciamos um novo ciclo repleto de desafios com a expansão da nossa capacidade de geração de negócios. Reforçamos nossa agilidade para fortalecer nossa posição de consolidador no setor de alimentos da América do Sul. Estaremos cada vez mais focados no processo de integração, vendas e eficiência. Possuímos múltiplas oportunidades mapeadas de crescimento orgânico e inorgânico, com desenvolvimento de novos mercados e entrada em novas categorias. Com isso, continuamos acreditando no mercado de alimentos na América do Sul, que combina resiliência, oportunidades de crescimento e tende a ser um dos setores defensivos em cenários como a pandemia da Covid-19. Agora, para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu R$ 2,5 bilhões e a receita líquida R$ 2,2 bilhões no trimestre, ambos com crescimento de 16% frente ao ano anterior. Lembrando que as novas aquisições ainda não fazem parte dos resultados da companhia no segundo trimestre de 2021. Por ora, apenas a aquisição do Equador foi concluída e entrará nos resultados a partir do próximo trimestre. Santa Amália e a aquisição da marca Seleto de Café foram aprovadas pelo CADE e permanecem pendentes de condições precedentes para sua conclusão. Manteremos o mercado informado a respeito do andamento de ambas transações. Voltando ao segundo trimestre, os custos das vendas e serviços do trimestre atingiram R$ 1,8 bilhões, crescimento de 21%, impulsionado pela alta do custo da matéria-prima no período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu R$ 433 milhões, com margem de 19,5% no trimestre. Já o SG&A do período foi de R$ 287 milhões, crescimento de 3% e montante equivalente a 13% da receita líquida do trimestre, apresentando uma redução de 1,6 pontos percentuais da representatividade da receita líquida do mesmo período do ano anterior. Esse efeito reflete a diluição de custos e despesas com o crescimento da companhia e iniciativas de redução de SG&A que implementamos nos últimos anos. Já o crescimento nominal foi impactado pelo aumento do SG&A Brasil, com crescimentos das despesas de fretes e indenizações. Gostaria de destacar, conforme já comentado pelo Luciano, que vamos dar início a um novo ciclo repleto de desafios com as aquisições realizadas. Estaremos cada vez mais focados no processo de integração, sem perder de vista nossas ações com foco em eficiência. A linha de outras receitas operacionais atingiu R$ 4,4 milhões, devido ao efeito não recorrente de ajustes em impostos no segmento alimentício internacional. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu R$ 191 milhões, com margem de 8,6% no trimestre. Apesar da redução de 8% na comparação anual, destacamos o crescimento de 4% no EBITDA sequencial. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de R$ 25 milhões no trimestre, crescimento de 70%, principalmente em função do aumento das despesas com derivativos e juros sobre empréstimos. O imposto de renda e contribuição social atingiu R$ 20 milhões, ou 15% do resultado antes de impostos, com aumento da base de cálculo do período, parcialmente compensada pelos efeitos da exclusão de subvenções de ICMS e pagamento de juros sobre capital próprio. Com isso, o lucro líquido atingiu R$ 107 milhões no trimestre, redução de 23%, mas com margem de 5%. O endividamento total da companhia atingiu R$ 2,6 bilhões, queda de 1% em função da redução de empréstimos e financiamentos entre os períodos, parcialmente compensado pelo crescimento de debêntures com novas captações que permitiram o alongamento da dívida. A dívida líquida totalizou R$ 1,2 bilhão e o endividamento líquido sobre EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 1,6 vezes, com redução de 0,3 vezes frente ao segundo trimestre de 2020. O CAPEX atingiu R$ 44 milhões no período, crescimento de 62%, com investimentos para a migração da unidade de São Paulo para Osasco, além de investimentos de expansão no segmento internacional. Para finalizar, o capital de giro apresentou redução frente ao ano anterior, com a redução de adiantamento a fornecedores, principalmente em função da queda do programa de fomento na safra 2020-2021. Esse efeito foi parcialmente compensado pelo crescimento de estoques devido ao crescimento do custo de aquisição de matéria-prima, aumento do contas a receber decorrente do aumento do faturamento no trimestre e aumento de fornecedores com crescimento de custos de insumos e matéria-prima. Enfim, o Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período no dia 8 de outubro, às 11 horas, no horário Brasil. O link para a webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de Relações com Investidores. Obrigado a todos.